UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos à live do Flamengo no UOL. Após o empate do Flamengo com o Ceará lá em Fortaleza, lá no Castelão, né? É mais uma atuação absolutamente medíocre do Flamengo de Paulo Sousa. Chegou a estar vencendo a maior parte do jogo, né? Mas, decididamente, em momento nenhum convenceu. Em momento nenhum pareceu um time que tivesse alguma evolução, alguma melhora em relação às partidas anteriores. Fez dois gols praticamente idênticos, em jogada de bola parada, Arrascaeta batendo na cabeça do Willian Arão, que fez os dois gols, um num canto, outro no outro, tá? Mas foi só. O Flamengo teve, mais uma vez, uma atuação absolutamente apagada, né? Mesmo com os quatro jogadores, os quatro avançados, tão badalados em campo, Everton Ribeiro não jogou bolhufas, Bruno Henrique também ficou devendo, Gabigol resolveu jogar de armador agora, não fica mais dentro da área, eu não consigo entender mais nada. A Arrascaeta, acho que foi o melhorzinho, mas também longe de ser o Arrascaeta que se conhece. E a defesa continua a ser um caos. Passou a jogar agora com uma linha de quatro zagueiros, né, com dois laterais. Começou hoje com o Isla e com o Ayrton Lucas. No intervalo, o Paulo Sousa fez uma das mexidas mais estapafúrdias que eu já vi, porque ele tinha no banco o menino Marcos Paulo, que tinha feito uma ótima partida na rodada anterior, e ele simplesmente botou o Mateuzinho na esquerda e manteve o Isla, que não vinha acertando nada. Claro, não ia dar certo, não deu certo, e ele acabou tendo que fazer outra substituição aí para corrigir a lambança que ele tinha feito. Aí ele finalmente trocou, botou novamente o Mateuzinho na direita e fez entrar o Marcos Paulo na esquerda. Enfim, é uma série de mexidas absolutamente incompreensíveis, inclusive a entrada do Rodrigo Caio, que olha só que coisa, né? Infelizmente, parece ter sofrido mais uma lesão séria. Dessa vez no tornozelo, dividiu uma bola e na saída do campo ele disse para o repórter Eric Faria, do Premier, da TV Globo, né, que quando o jogador do Ceará caiu em cima dele, ele ouviu um estalo no tornozelo. Ou seja, infelizmente, tudo indica que o Rodrigo Caio vai passar mais um longo tempo na teia do Tanuri lá e no departamento médico. Agora, eu não entendi por que diabos ele tirou o Davi Luiz e botou o Rodrigo Caio. Eu decididamente não consegui entender, a não ser que o Davi Luiz tenha sentido alguma coisa, mas eu não vi o Davi Luiz fazer nenhum tipo de sinal e, pelo contrário, me pareceu sair até com uma cara um pouco contrariada. Talvez, se tivesse sentido algo, a contrariedade seja com uma possível contusão, mas não me pareceu, não. Enfim, mais uma daquelas jornadas para esquecer e, principalmente, para se ter cada vez mais certeza de que o trabalho do Paulo Sousa não vai a lugar nenhum. Boa noite, André Rocha. Bem-vindo aqui à live do UOL do Flamengo. O que você achou desse empate? E que, não posso deixar de falar, né? Que falha grotesca do Hugo no segundo gol do Ceará, né? O Hugo tinha feito até algumas boas defesas, mas tomou um gol em cima dele, absolutamente indesculpável. Boa noite, André.
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Aquilo que a gente conversou na última live, né? A bola do Flamengo não deixa de entrar por acaso, né? E a bola não entra no gol do Flamengo também por acaso, né? O Flamengo vai pagando pelos seus erros, né? Pelos seus equívocos, e o Paulo Sousa é parte disso, mas é uma parte que vem de todo o Flamengo. E hoje, pelo amor de Deus, né? Os jogadores, assim. O Flamengo, em boa parte do jogo, teve momentos em que estava organizado para jogar, para defender, para atacar. A parte do Paulo Sousa, no primeiro tempo, em um bom pedaço do jogo, foi feita. Agora, pô, vai toma um primeiro gol que ninguém marca a bola, bate rápido a falta, sabendo que tem um cara rápido como Mendoza para cima da defesa do Flamengo que não tem a velocidade como marca. Né? O Isla lá na frente, o Pablo mal colocado. E aí o Flamengo controlando o jogo, dominando o jogo, toma um gol. O Flamengo tem que ter na cabeça que todo time vai jogar a vida. O Ceará vinha de 3 derrotas, é um time enjoado, fez um bom jogo contra o Palmeiras, mas vinha de 3 derrotas no Brasileiro, na Sul-Americana está até bem, vinha desfalcado, mas amigo, Castelão lotado, o estádio dividido, E o Ceará jogou tudo. Dorival querendo mostrar serviço também contra o Flamengo. O Flamengo tem que entender isso. Os jogadores têm que entender. Não vai ter jogo fácil. Ninguém vai deixar nada de graça pro Flamengo. Acabou o jogo. O Nino Paraíba comemorou o gol como se tivesse sido um título. Comemorou um empate como se tivesse sido um título. O jogador do Flamengo entra em campo achando que vai ganhar a qualquer hora. Tava 1-0, desconcentrou, tomou 1-1. Fez o 2-1 e aí depois foi recuando, normal, um gramado horroroso. Aí tomou o último gol de empate, uma falha do Hugo. Teve o pênalti no Gabigol que o Luiz Flávio no Maracanã marcaria lá no Castelão, não vai marcar, mas foi pênalti, claro, para mim. No, nem o VAR, nem ele, todo mundo passou por cima, não sei se é porque era o Gabigol, que muitas vezes se joga mesmo, simula um pouco, e tudo vai acabar sendo jogado nas costas do Paulo Sousa, que é parte do problema, mas eu não consigo tirar dos jogadores. Esse quarteto ofensivo hoje não acertou uma combinação. Se não fossem os dois gols do Arão, era zero de novo esse ataque, ia terminar sem marcar gol no jogo. Nenhuma combinação, um quarteto que joga junto há 3 anos, tem que acertar, nem que seja na sintonia, na memória e tal, e todos eles errando praticamente tudo, e isso que você falou do Gabigol, matou vários contra-ataques em que era para ele entrar nas costas da defesa e ele vinha buscar a bola. Teve um que ele veio buscar a bola, rodou, um cara encostou nele, ele reclamou, o adversário encostou e tocou para trás, matou todo o contra-ataque, ficou discutindo com o juiz, com o adversário. Quer dizer, é um time que não tem concentração, não entra focado em ganhar o jogo e comete falhas bizarras, como nos 2 gols sofridos. Aí não tem treinador, aí o trabalho do Paulo Sousa não anda, não vai para frente, a coisa é também, ele não dá sorte, né? A sorte também não ajuda o Flamengo, que também não está fazendo por merecer. E o que acontece é um jogo que o Flamengo tinha que ganhar, precisava ganhar, deixa 2 pontos lá, é um resultado normal pela dificuldade do jogo e tal, mas o jogo estava na mão do Flamengo. Flamengo não teve contra-ataques também no final, também por causa do seu Arrascaeta, do seu Gabigol, que tem que fazer diferença numa hora dessa. Eles têm que concatenar um contra-ataque para matar o jogo. É função deles, eles ganham muito bem. Para isso tem uma fama enorme, um reconhecimento enorme para isso. E o Flamengo precisa desses jogadores. Então, assim, é um conjunto de problemas. A questão da substituição, eu até entendi, de certa forma, porque o cara que estava jogando pelo lado direito era canhoto e ele botou um cara destro para fechar ali o lado dele quando ele cortasse para dentro para finalizar. Eu entendi a substituição. Ele tinha o Marcos Paulo entrou. E só não foi expulso por condescendência do árbitro, porque ele entrou, é garoto, um jogo desse, escamado, torcida gritando e tal, e o Ceará com gente rápida no setor dele, aquele Eric, que era o Mendonça e tal, indo para cima, ele teve problema, ele tomou amarelo e podia ter sido expulso, talvez o Paulo Sousa tenha segurado. Então hoje, sinceramente, eu coloco o problema no Paulo Sousa pelo conjunto da obra, pelo trabalho até aqui. Hoje, sinceramente, era um jogo para os jogadores do Flamengo, se tivessem tido um desempenho decente, para o Flamengo ter vencido esse jogo. Tinha condições. Tomou 2 gols de falha, os 2 gols do Ceará também. O Ceará pode questionar as falhas lá de marcação do Arão. E o decantado quarteto ofensivo não conseguiu concluir uma jogada. Não adianta concatenar, movimentar. Tem que ter o último passe certo e a finalização precisa. E foi isso que eles erraram o tempo todo. Então não tem como não tirar da conta dos jogadores, principalmente hoje, esse resultado lá em Fortaleza.
Eu discordo bastante de você hoje, André, bastante. Acho que a entrada, o raciocínio do pé direito, do pé esquerdo, para mim, isso aí não faz o menor sentido. Você botar um jogador improvisado, um jogador que na lateral direita já não está jogando muito bem, você bota ele na esquerda, porque ele é destro, o cara vai cortar para dentro. Na minha cabeça isso não funciona. Acho que o Marcos Paulo, mesmo com o amarelo, mesmo com a possibilidade de ser expulso, entrou muito melhor que todos os outros. Aliás, eu acho até que o Ayrton Lucas não estava tão mal assim no primeiro tempo também, não. Eu não teria nem tirado o Ayrton Lucas, talvez depois para botar o Marcos Paulo. E em relação ao Flamengo bem arrumado, eu também discordo completamente de você, André. Respeito a tua opinião, você sabe que você é um cara que eu respeito muito, mas eu não vi o Flamengo arrumado hoje em momento nenhum. E outra coisa, claro que os jogadores estão mal tecnicamente, concordo contigo, mas não cabe ao treinador colocá-los tecnicamente bem, prepará-los bem, dar-lhes soluções táticas para que eles consigam resolver alguma coisa. Não, o Paulo Sousa, a única coisa que ele fez agora é se render de que as posições que os jogadores estão atuando agora são as mesmas da época do Jorge Jesus, que é onde eles rendem melhor. Mas não tem uma jogada, não tem nada, gente. Os laterais do Flamengo, ala, seja lá como você quiser chamar, porque eles agora estão jogando linha de quatro, não vão à linha de fundo. Eles têm fobia da linha de fundo, entendeu? As triangulações não acontecem. O meio-campo, somente com dois volantes, não consegue criar nada. Então, eu discordo muito, porque eu acho que o Paulo Sousa é, sim, o principal responsável. E no segundo tempo, ele não soube fazer nada. Ele não soube fazer nada. Ele simplesmente assistiu inerte ao Ceará tomar conta do jogo, pressionar o Hugo, fazer uma defesa milagrosa, o Mateuzinho tirar uma bola em cima da linha, tá? E aí a substituição que ele fez foi o Andréas Pereira no lugar do Everton Ribeiro. E o Bruno Henrique só saiu porque o Bruno Henrique pediu, estava cansado, botou a mão no posterior da coxa, não sei se sentiu ou se foi só um cansaço físico. Fato é que eu não consigo ver evolução nenhuma no trabalho do Paulo Sousa. Nenhuma. Não há nada que eu olhe assim e diga assim, puxa, isso aqui tem o dedo do Paulo Sousa. Primeiro tempo, por exemplo, você fala da defesa que estava bem, eu discordo também. Eu vi jogadores entrar driblando. A defesa do Flamengo é uma peneira. Os caras entram driblando como se não houvesse amanhã. Teve uma bola que o Arão fez uma falta para não deixar o cara entrar livre na área, teve a cabeça, pelo menos, de fazer a falta fora da área. Os caras driblam todo mundo, driblam o Davi Luiz, driblam o Pablo, driblam o Arão, driblam à vontade, entendeu? E continuam a ter uma liberdade absurda entre o meio-campo e a chegar à entrada da área do Flamengo. A intermediária do Flamengo é uma terra de ninguém, entendeu? Qualquer time entra lá e faz um carnaval. Discordo também, hoje eu estou discordando muito de você, André, mas acho isso ótimo, porque é legal a gente ter opiniões diferentes para haver um debate. Discordo também dessa história de que todo mundo joga final de Copa do Mundo contra o Flamengo. Amigo, isso no fundo é uma desculpa para as más atuações do Flamengo, que se criou. Ah, contra o Flamengo todo mundo joga uma final de Copa do Mundo. Gente, todo mundo joga qualquer jogo como se fosse uma final de Copa do Mundo. Entendeu? Não pode o Flamengo ficar agora escorado nessa muleta de que jogou mal porque o adversário jogou como se fosse uma final de Copa do Mundo.
Mas eu não disse isso.
Não, pois é, mas é porque é que existe essa coisa de que todo mundo joga
uma final. Eu falei que justamente pelo time do adversário, justamente pelo adversário jogar com muita atenção, porque o Flamengo tem visibilidade, o jogo do Flamengo tem muita audiência, tem muita visibilidade, o estádio enche, é isso que eu quero dizer. O adversário vai sempre se motivar mais, vai passar do Altos, passando pelo Ceará, indo ao Palmeiras,
mas
São Paulo, Corinthians, etc, etc.
Não pode ser desculpa, André.
Não, mas eu não disse que era desculpa, eu estava justamente afirmando que o Flamengo tem que ser mais atento ainda, mais concentrado ainda, e quando tiver a chance, tem que matar o jogo. Porque o adversário não vai se entregar, o adversário vai correr muito. Eu não usei como desculpa, tipo assim, ah, o Flamengo empatou, o Flamengo jogou mal, porque o
Tudo
adversário
bem.
Jogou mal. Não,
okay.
O Flamengo tem que ter a consciência disso e tem que jogar com mais atenção e errar menos para conseguir construir os
Tudo
resultados.
Bem. É isso que Tudo bem, disse. Não estou dizendo o que você disse. O que eu digo é que essa frase ela é exaustivamente usada, entendeu? Para justificar, no fundo, uma atuação do Flamengo. Você sabe, André, quantos chutes o Flamengo deu a gol no segundo tempo? Nenhum! O Flamengo não deu nenhum chute a gol no segundo tempo contra o Ceará, minha gente. Quer prova maior de que foi uma porcaria de atuação? Poderia ter ganhado, porque se o Hugo fizesse aquela defesa, ganharia. Mas, gente, o Ceará, que no início, até quando estreou ganhando do Palmeiras, parecia, ele vinha de três derrotas consecutivas, entendeu? O Flamengo é especialista em ressuscitar defunto. Entendeu? O Ceará estava pronto para se enterrar na zona do rebaixamento, de onde eu acho que, aliás, nem saiu com esse empate. Mas o Flamengo, por sua vez, conseguiu ficar pisando no mesmo lugar aí, lá, e está ele, Flamengo, novamente próximo da zona do rebaixamento. Não acredito que vai entrar nessa rodada, mas dependendo dos resultados dos outros jogos que nós vamos ter, ainda hoje e amanhã, o Flamengo vai ficar ali limítrofe. E mais do que isso, com essa pontuação, 6 pontos... em 18 disputados, gente, é uma vergonha, é uma vergonha. Esse elenco do Flamengo não pode ter 6 pontos em 18 disputados, entendeu?
É isso.
É o resultado de um trabalho desastroso. Ah, os jogadores estão mal? Ok, concordo com você. Concordo, o Everton Ribeiro não jogou nada hoje, o Gabigol resolveu jogar de meio campo. Mas como é que o Gabigol resolve jogar de meio campo e o técnico não corrige? Entendeu? O Arrascaeta e o Bruno Henrique também não estão bem. O Bruno Henrique é até compreensível, porque o Bruno Henrique, ele joga dois jogos e vai para o departamento médico. Aí passa dois ou três lá no departamento médico, aí volta. Ele não consegue ter sequência. Não sei se fisicamente o Bruno Henrique vai ter ainda condição de recuperar aquela forma exuberante que mostrou em 2019 e até no início de 2020, entendeu? Agora, isso tudo é função do treinador. O treinador é que tem que saber preparar o time, é que tem que saber dosar e exigir. Isso tudo passa por ele. Não pode, sabe?
Mas o erro técnico não é dele, Renato. O erro técnico não é dele. O erro técnico, o erro do passe, da finalização.
Mas erro técnico.
O passe
erro
final
técnico.
É do jogador.
É, isso eu também discordo um pouquinho de você, porque eu acho que cabe ao treinador aprimorar o jogador para finalizar bem, para ter um índice de finalização boa. Mas eu até tudo bem, até posso concordar, um jogo, por exemplo, o jogo do Botafogo, perdeu tantos gols, mas criou. Hoje não criou, André. Os dois gols de hoje foram dois gols fortuitos de uma jogada do Arrascaeta com o Ilharão, uma bola parada, uma um escanteio, uma outra uma falta ali. Um córner de mangas curtas, como diriam os locutores de antigamente. Então é muito pouco, gente. Esse Flamengo não tem alternativa, esse Flamengo não tem criatividade. A tal profundidade, a tal amplitude, continua não ser... A profundidade não aparece porque os laterais recebem as bolas de costas para o gol, o Isla recebe, o Ayrton Lucas, todo mundo, e toca para trás. Então cadê? Cadê a jogada de ultrapassagem? Teve uma tentativa de jogada de ultrapassagem hoje, quando o Isla passou pelo Everton Ribeiro, e o Everton Ribeiro, em vez de tocar nele, tocou para trás. E a tal da amplitude, gente, que adianta você ter um cara pregado em cada linha lateral se você não faz a inversão de bola num passe longo? Não, o Flamengo, ele para sair de uma jogada na esquerda para a direita, ele dá pelo menos 10 toques na bola, sabe? Pro lado, para frente, pro lado, para frente, até chegar lá. Quando chega lá, a defesa está toda apostada, gente. Será que é difícil do Paulo Sousa ver isso? Um cara como ele, que tem a ideia da amplitude e da profundidade, ele não está vendo que não está funcionando? Eu não consigo entender, eu não consigo ver nada de positivo no Flamengo do Paulo Sousa. Concordo com você, parte disso aí vai para a conta dos jogadores. Mas vai para a conta do Paulo Sousa não conseguir botar esses jogadores em forma e não dar alternativas táticas a eles para render. Isso é que me parece, entendeu?
É, a gente acaba sempre esbarrando nessa situação de imaginar que esses jogadores já renderam em outras ocasiões, principalmente em 2019, e se eles não rendem hoje, a culpa é exclusiva do jogador, do treinador, mas a culpa também é do jogador. Olha, teve dois contra-ataques hoje que o Everton Ribeiro não deu passe no tempo certo por simplesmente querer prender demais a bola. E um outro ele resolveu chutar, ele resolveu dar um último corte para finalizar com o Gabigol entrando livre de um lado e o Bruno Henrique do outro. É tomada de decisão do próprio jogador. Esses caras estão em decadência. Eles têm talento, eles alternam, eles oscilam, mas eles estão em decadência. Não sei se de repente pode acontecer do Paulo Sousa, porque assim, tá todo mundo pressionado, Landim, Braz, não sei quem. Quem é que vai pagar o pato? Quem sempre paga o pato? É o técnico. Então muito provavelmente mais uma pancada aí que tomar vai acabar sendo demitido e vão botar outro. Pode acontecer de vir um outro e ser igual o Renato Gaúcho. Chegou, arrumou, motivou, conversou com todo mundo e tal. Aí veio aquela avalanche de goleada, né? Porque os jogadores estavam mais satisfeitos e tal, e se motivaram a jogar. Mas aí depois, quando precisa do conteúdo, da maneira de armar o time para abrir uma retranca, aí é aquele problema. Quando o time fica desfalcado, aí é aquele problema. Enfim, esse superchat apareceu 3 vezes aí, a gente ainda não leu. Jean Rafael Spinato, Tibia arrebentado fisicamente, DM lotado. Quando vamos ter transparência? E o Hugo? Não dá para aguentar. Então, tem relação, né? Quer dizer, o Santos se machucou, o Hugo vai ter que ficar jogando. E vai ser isso porque ele não é um goleiro pronto. Ele, né, deu um passinho para frente ali, quis adivinhar o cruzamento e a bola entrou.
E outro detalhe, né? Em relação à transparência, aqui o Glaudemir diz novamente, o que dizer do Hugo, quantos perdemos por culpa dele esse ano? Não houve até agora uma explicação para a contusão do Santos.
É verdade.
Onde o Santos sentiu essa contusão grave? Porque é grave, eles já disseram que é grave. Não foi no jogo, ele jogou os 90 minutos. Foi no treino, com certeza. E aí, por quê? Será que esse pessoal do Paulo Sousa não está exagerando na preparação física? Porque está estourando muita gente muscular. É um atrás do outro, entendeu? Então é complicado. André, vamos fazer um intervalinho, que estamos nos 20 minutos, voltamos já já, porque tem muito assunto ainda para a gente conversar. Sai daí não, hein? Beleza. E deixa o like, galera. Deixa o like. O jogo não foi bom, mas a live é boa. Deixa o like aí, galera. Vamos lá.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta para continuar debatendo esse empate, que foi um desastre para o Flamengo, né? Hoje, vencer era o mais importante, mais até do que jogar bem. Era ganhar os três pontinhos para poder dar uma aliviada na tabela e dar uma aliviada também na pressão gigantesca. Gente, vocês não têm ideia do tamanho da pressão, da panela de pressão que se transformou o Flamengo. O presidente Rodolfo Landim nem sequer foi para Fortaleza, porque está magoadíssimo, está com a sua sensibilidade à flor da pele depois de ter sido xingado no Estado da Cidadania em Volta Redonda.
E até aquela parece, nota de repúdio, Renato?
Meu Deus, que coisa ridícula a nota de repúdio, que é assinada pelos presidentes de poderes, 5 caras, BAP e mais 3 ou 4 vice-presidentes. Imagina, repudiando a torcida, porque ali, ao dizer que se solidarizavam com o Rodolfo Landim e criticavam quem tinha... O que eles estão querendo dizer é o seguinte: atenção, torcedor, você não tem mais direito de poder xingar, de reclamar, enfim, de fazer o que o torcedor da arquibancada sempre fez. Eles agora resolveram também fazer isso também, já que puseram para fora os off-rio, eles agora querem também botar para fora quem fala mal do Flamengo, quem critica, quem cobra do dirigente. Né? Um vexame.
Muito democrático, né? Eles são muito democráticos, né?
É a antítese da democracia, né? É a antítese da democracia, é essa diretoria do Flamengo, em todos os níveis. Mas o que eu digo é o seguinte: até por isso, ganhar hoje era fundamental para dar uma aliviada. O Flamengo vai ter agora, dos próximos 6 jogos, se eu não me engano, 5 no Maracanã, entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, dar uma aliviada hoje, você de repente consegue um fôlego para voltar a pontuar bem e voltar a brigar lá em cima, né? Porque esse time do Flamengo, ele tem que brigar lá em cima, ele não pode se contentar em ficar na parte média da tabela. E no momento ele não está nem na média, ele está na baixa, né? Então era fundamental, mas não veio. Então eu não tenho a menor dúvida que a pressão vai aumentar ainda mais, porque existe um racha na diretoria do Flamengo. Já falei isso, vou repetir: existe um racha na diretoria do Flamengo. Até no tal conselhinho do futebol, existe uma parte grande que quer a demissão do Paulo Sousa. E outra parte que é cupincha do Marcos Braz e do Bruno Spindel e que querem segurá-lo. Porque o Marcos Braz já botou como ponto de honra: se mandar o Paulo Sousa embora, eu saio também. Eu acharia isso aí um incentivo, mandar o Paulo Sousa embora. Mas enfim, o Landim está como naqueles bons tempos dele de avestruz, com a cabeça enfiada no buraco, não fala nada, não dá entrevista, não aparece. É isso que vamos ter pela frente. Eu não sei o que esperar dos próximos dias do Flamengo, André. O que você acha que vai acontecer?
Fica tudo muito em cima do resultado e tudo fica muito em cima do treinador, exatamente porque esses jogadores têm a sua qualidade. Não é discutida, é pouco discutido, são pouco discutidos os erros dos jogadores do Flamengo. Por quê? Porque um dia eles jogaram, eles jogam muito, porque eles são muito bons. E aí, se eles erram, a culpa é do treinador. O treinador também não se ajuda. O outro superchat que apareceu aí, o anterior falando, esqueci o nome dele, é o que chama o Paulo Sousa de Falcão Português, né? É isso, o cara não tem currículo, entendeu? O cara não tem currículo para estar ali. Então o erro foi de quê? Foi do Marcos Braz e do Bruno Spindel que contrataram. Ele não tem currículo para estar ali. E aí, tudo fica jogado em cima dele. Se é um cara com estofo, primeiro que você é um cara com estofo, já tinha dado um esporro nesses caras para eles tomarem jeito e começarem a fazer a coisa acontecer. Porque teve momento de má vontade e tem momento que, de repente, O jogador não está se esforçando tanto, está mais preocupado com a carreira artística, com alguma outra coisa na vida particular, e não está se dedicando tanto. E o cara não tem estofo para isso. O Paulo Sousa não tem estofo para chegar e cobrar, e deram-se uma responsabilidade para ele, que talvez os próprios jogadores também não confiem nele por causa disso. Porque a carreira dele é nota 5. E o Flamengo, para fazer o que a diretoria queria, ou seja, terceirizar o departamento de futebol, reformular o elenco, mudar a forma de jogar, não era para o Paulo Sousa que deveriam ter entregue essa tarefa. E vai ficar nisso. Vai ficar tudo em função de resultado. Aí o Arame Liso Luz, no jogo da Supercopa contra o Atlético, em fevereiro, eu falei nesse chat que o Paulo Sousa cairia mal. Infelizmente, né, blá, blá, blá. Enfim, é de novo. Ele não vê perspectiva no trabalho do Paulo Sousa, e ninguém vê, porque realmente é um cenário que está, assim, é muita areia para o caminhãozinho do Paulo Sousa, essa missão toda. Então vai ficar em função de resultado, muito provavelmente ele vai cair em algum momento, e a menos que contar com um milagre, uma sequência de vitórias, o time dê um encaixe, esses caras resolvam jogar e a bola começa a entrar, mas eu acho difícil, porque o Flamengo não trabalha para que a bola entre, mas futebol brasileiro tudo acontece. Então vai ficar tudo em função do resultado. Se ele for mandado embora, vão contratar outro treinador. No começo pode ter uma boa saída e tal, como o Renato Gaúcho ali, uma sequência de vitórias por causa da mudança de ambiente, mas depois volta tudo, os mesmos problemas, etc, etc. Então fica difícil você ver a perspectiva do Flamengo, porque o problema é lá de cima, aí, ó. Fora Tanuri, fora Hugo, fora Portuga Pardal do Diogo Mariz. É isso, aí não tem resultado, não tem vitória, aí todo mundo é culpado, aí começam os setoristas dos clubes a fazer dossiê com motivos da crise, etc, etc, coisa que não aparece quando está ganhando, mas os problemas estão lá, mas aí só aparece na hora da derrota, e o Flamengo vai ficar vivendo disso até uma hora que dê um clique de novo, e tem um encaixe, como foi com o Renato, uma sequência com o Rogério Ceni, uma sequenciazinha com o Domi, e aquele milagre, aquela coisa de Jorge Jesus. O Flamengo vai ficar vivendo disso porque é um clube aleatório, com uma administração mais politiqueira do que técnica, né? Essa semana saiu a informação de que o Marcos Braz foi o cara que começou a descartar todo o trabalho científico ali da Etos, né? Exos. E uma outra empresa também que dava consultoria, que me fugiu o nome também, que o Marcos Braz foi falando que não tinha necessidade, quer dizer, não tem necessidade de ciência, não tem necessidade de ciência no esporte, não tem necessidade de psicologia, não tem necessidade de nada. Bota lá o amigo dele na preparação física, faz um monte de arranjo político para colocar as pessoas para trabalhar. O organograma do Flamengo é uma zona. Lá, na hora que você vai ver lá a organização de cada cargo, lá quem faz o quê. É uma zona, um grande penduricalho lá, um grande cabide de emprego, com gente com currículo mais do que questionável. E o Flamengo vai ficar vivendo disso. E aí contrata jogador caro e vai ficar dependendo da boa ou da má fase desse jogador, que também pode se desanimar e se desestimular diante de tanta zona.
Olha só, mas é só um exemplo, né? Isso foi noticiado hoje no Twitter. O Flamengo contratou um analista de desempenho que veio do Paduano, da quarta divisão do futebol do Rio de Janeiro, e que começou a carreira dele em agosto de 2021, e que não tem nem o curso de educação física completo. Não tenho nada contra o rapaz, não sei nem quem ele é, mas não faz o menor sentido o Flamengo ir buscar para o seu departamento de futebol, um profissional com essas origens. O Flamengo tem que fazer o que os outros clubes estão fazendo com o Flamengo. Os outros clubes estão todos vindo tirando os profissionais do Flamengo, os que eram bons, porque o Flamengo paga uma miséria. Então, realmente, quer dizer, esse rapaz que eu não sei quem é, coitado, ele não é o culpado. O culpado é quem foi contratá-lo, né?
Tem culpa nenhuma.
Se isso aí não tem uma mamãezada, se não é parente ou filho de um amigo, ainda tem que ver essas coisas, porque a gente sabe que o departamento de futebol do Flamengo, há algum tempo, virou uma coisa de compadres, né? O supervisor, que é um dos cargos mais importantes, é do primo do BAP, que é parceiro dos jogadores na balada, O Tanuri só contrata gente agora que trabalha com ele no consultório dele ou que é do círculo de amizade dele. E acontece tudo isso aí que a gente vê, né? Vou te dizer, é duro. É duro porque eu não vejo perspectiva, a não ser que o Landim tivesse a coragem de chegar e dizer o seguinte: bom, a reestruturação vai ser feita, mas nós vamos reestruturar a partir da vice-presidente de futebol. Sai o Marcos Braz, sai o Bruno Spindel, sai Juan, sai Fabinho, sai Paulo Souza, sai tudo. E nós vamos contratar um baita de um executivo de futebol e ele vai montar o departamento de futebol.
Exatamente.
Isso é que o Flamengo precisava fazer. Mas isso o Flamengo não quer fazer. O Marcos Braz transformou o Bruno Spindel em executivo de futebol. O Bruno Spindel não tem o menor know-how para ser executivo de futebol num clube. Ele é um cara que mexe com finanças. Ele é bom para negociar compra e venda de jogador. Ah, quanto é que vai pagar, em quantas parcelas, qual é o juro, qual é a moeda. Isso era a função dele sempre. E fiscalizar o Marcos Braz, vamos falar com todas as letras. Foi por isso que ele foi colocado lá, para o Marcos Braz não meter os pés pelas mãos nas negociações. E, no entanto, ele atualmente é o executivo de futebol do Flamengo. É uma piada. É uma piada pronta, completa, entendeu? Quer dizer, esperar... E aí eu concordo, aí a culpa não é só do Paulo Souza, não. Só que eu vejo o Paulo Souza, talvez até para se agarrar no seu emprego, começar a defender o Tanuri, começar a defender que o Tanuri não tem que dar coletiva para explicar. Como não tem que dar, gente? Alguém tem que dizer o que aconteceu com o Santos. Alguém tem que dizer por que o diagnóstico do Fabrício Bruno até hoje não foi bem traçado. E o cara é capaz de ter que passar por uma cirurgia séria. Essas coisas não são ditas, mas aí
o todo Leonardo, mundo ali
é uma mamãezada. Diga, André.
O Paulo Souza falou que ele não vê isso em nenhum outro clube. Se algum outro clube faz isso, do departamento médico, chefe do departamento médico, dá entrevista. Só que não tem nenhum departamento médico de um clube com a capacidade de investimento do Flamengo, com tanta gente no departamento médico por tanto tempo e nesse revezamento, ou seja, uma média sempre alta, 8, 10, 9, nenhum departamento médico acontece. Pode acontecer ter um pico de 6, daqui a pouco baixa para 2, 3, e agora tem esse papo, não está no departamento médico, mas não, está na transição. Aí o jogador às vezes vai para a transição e volta de novo para o departamento médico e fica nessa. Então, assim, teve um superchat aí que estava falando sobre somar pontos, e realmente, do jeito que a coisa está, a gente vai voltar para aquela época do 6/45, faltam 39 pontos para fugir do rebaixamento, porque do jeito que o buraco parece que não tem fundo, né, em relação a tudo. Então e eu não vejo solução trocando treinador, a menos que deu encaixe, que deu clique. O Flamengo vive disso, de cliques, de encaixes que acontecem aleatórios.
Olha o Bruno Cabral aqui, há coisas na vida que não adianta nem insistir, dando murro em ponta de faca. Esse Flamengo não vai, o fracasso é certo se não tiver mudança drástica. Eu acho que já está muito claro de que não vai, não vai acontecer. Mas enfim, eu não sei até quando o Landim vai esperar. E se quando resolver tomar uma atitude, vai tomar a atitude que tem que ser tomada, que não é só a troca do Paulo Souza, é a troca do departamento de futebol como um todo. Olha aqui, o André, já estamos com 33 minutos, vamos começar a dar as notas, que através das notas até a gente fala um pouco mais desse jogo, né? Começa você com o Hugo aí.
Hugo é aquilo, né? Não está pronto para ser titular do Flamengo. Esse é um erro do Paulo Souza, de insistir. Tudo bem que agora não tem também muito jeito, né? Os goleiros são garotos e o Diego Alves na ausência do Santos. Mas foi muito tempo perdido para contratar o Santos e tal. E o Hugo não está pronto. Vai fazer uma grande defesa aqui, depois vai fazer uma bobagem ali. E o Flamengo vai perdendo pontos também por causa do seu goleiro. Nota 4.
Eu vou dar nota 3. E o engraçado é que ele ia tirar uma grande nota se ele não tivesse incluído um frango. Eu considero um frango o segundo gol. Porque ele fez pelo menos 3 defesas importantes. Quer dizer, o Flamengo só tomou o gol de empate numa bola cruzada por acaso. Não. O Flamengo já estava sofrendo. O Flamengo já estava sofrendo e estava prestes a tomar gol. E o Hugo vinha evitando. Mas na hora H, no finalzinho, acabou falhando. E aí, amigos, 3 pontos que o Flamengo deixou de ganhar vão na conta dele. É, você deu 3, né? Quanto você deu? Você deu 3? 4, eu vou dar 3. Eu vou dar 3 para o Hugo. Aí saímos do Hugo e vamos para o Isla. Gente, o Isla não tem mais jeito, cara. Eu vou te dizer, é impressionante. Você bota ele titular, ele não joga nada. Aí ele entra num joguinho lá, faz alguma coisa, tá? Peraí só um instante que as minhas cachorras estão querendo derrubar toda a minha iluminação aqui. Sai, Pina, vai pra lá. Ai, meu Deus do céu. Enfim, achei o Isla um desastre hoje. Um desastre. Continua com aquela mania de esperar a bola. Em vez de esperar a bola já de lado para ir para a linha de fundo, não, ele espera a bola de costas, ele toca para quem está atrás, ele não faz a ultrapassagem. Um desastre. Nota 2 para o Isla hoje.
Vou dar 2,5 só para não ficar... Igual. Só para ficar diferente e por uma vontade dele, uma entrega dele e também porque o lado dele ali era difícil, porque esse Mendoza é enjoado, né? Rápido e tal. E o lance do gol ele estava mal colocado, mas a culpa não foi exatamente dele, né? Alguém tinha que ter ficado ali na frente da bola e aí pegou o cara na velocidade. Isso aí quer dizer, o Flamengo ganha de 1-0 fora de casa e toma um gol daquele que pode ser tratado como um contra-ataque, né? Não dá. Um time inexperiente desse não pode dar tanto mole assim.
É verdade. Marcos Paulo entrou no lugar dele. Que nota você dá para o Marcos Paulo?
Olha, o Marcos Paulo não entrou bem, não. É normal, é garoto. O Ceará jogava com muita velocidade ali com o Eric, com o Mendoza. Com o próprio Nino Paraíba, que entrou ali para atacar também aquele lado, ele podia ter sido expulso, né? O Lázaro também não entrou bem, a gente vai falar do Lázaro, mas porque ele ficou fazendo a ala ali com ele, não achei que defendeu bem ali, expôs o garoto podia ter sido expulso, podia ter comprometido o resultado, enfim, não é culpa dele, mas ele foi mal, nota triste.
Eu achei que ele foi um pouquinho melhor, concordo que ele falhou em algumas coisas ali, mas eu vou dar nota 4 para ele, mas foi bem abaixo da atuação do próprio Marcos Paulo no jogo passado, né? Aí do Marcos Paulo, naturalmente, vamos para o
Pablo.
Rapaz, o Pablo, eu não vou dizer a você que ele comprometeu, mas ele andou levando uns dribles, e o Pablo é lento, né, gente? Vamos combinar, o Pablo é lento. Ele é um jogador até seguro quando está postado e tudo, tá? Deu uma cabeçada na trave, né? Mas ele é lento, cara. Botou na frente, ele não chega nem a pau. E hoje o gol que o Flamengo toma, o primeiro, né? Meter a bola nas costas dele, ele não chegou nem para fotografia, né? Então eu vou dar nota 4 para o Pablo. Acho que ele ficou devendo hoje.
Não foi bem, não. Não foi bem e exposto ele... Ele vai sofrer, né? Ainda mais com um ataque rápido. Vou dar 3,5. Ele falhou muitas jogadas.
Davi Luiz. Que nota você dá para o Davi Luiz?
Davi Luiz jogou exposto, mas saiu um pouquinho melhor. Não teve alguns problemas, aquele jeito meio malucado, mas salvou algumas coberturas ali do Ayrton Lucas no primeiro tempo. Foi driblado e tal, mas existe o mérito do adversário também, né? Os caras são rápidos, têm uma certa habilidade. Lógico que ele, um zagueiro do nível dele, não pode ser driblado com facilidade. Tem sido, né? O lance do gol do Botafogo e tal. Entra no bolo, é aquilo que eu já falei. Numa defesa que não está muito acertada e com os volantes deixando espaço nas costas, na hora que ele fica exposto, ele vai ter problema. Em alguns momentos ele teve problema no jogo, mas foi melhor que o Pablo. Nota 5.
Eu também não gostei dele, não, mas eu concordo com você que ele foi um pouco melhor que o Pablo. Então eu vou dar 4,5 para ele. Mas eu continuo a achar que o Davi Luiz continua muito atabalhoado, levando alguns dribles que no início, quando ele começou no Flamengo, era uma das coisas que a gente ressaltava, né? Como ele tirava a bola com facilidade dos adversários, tá? Eu achei que ele hoje foi mais uma vez atabalhoado, tá? Eu dou nota 4,5 para ele. E no lugar dele entrou o Rodrigo Caio, que obviamente nós não vamos nem dar nota, nós vamos apenas lamentar por mais uma contusão que parece grave também. E não tem nada a ver com o joelho que ele operou. Dessa vez é no tornozelo. E se, de fato, fez pleque, conforme ele disse para o Eric Faria na saída do campo, no mínimo vai ser uma entorse braba e vai deixá-lo mais um tempo longe, né? É triste, mas...
Pegar ligamento, né?
É, se não pegar ligamento do tornozelo, é verdade, bem lembrado. Então, o Rodrigo Caio, infelizmente, ele é um jogador sempre propenso a contusões, é inacreditável, né? E aí, não vou dar nota, não faz o menor sentido dar nota, acho que você também não vai querer dar, né, André?
Não, é só triste mesmo, é uma mistura de fragilidade com falta de sorte, é impressionante, cara.
Exatamente.
A história
exatamente.
Do Rodrigo Caio é um negócio assustador.
Assustador. Tudo que a gente pode fazer aqui é desejar que a coisa não seja tão grave e que ele possa voltar a jogar.
Apenas ele, eu acho que seria alguma coisa parecida, do mesmo nível, em qualquer departamento médico. Ali a questão é dele mesmo.
Ah, sim. Eu também acho. Concordo com você. É o próprio organismo dele que é frágil, né? Infelizmente é isso. Agora, só não entendi a entrada dele. Estou curioso para ver o que o Paulo Sousa vai falar, porque a menos que o David Luiz tenha sentido algo, não é num jogo enrolado como esse que você vai querer dar minutos ao Rodrigo Caio, né? Acho que foi no mínimo uma decisão discutível. Depois do Rodrigo Caio, quer dizer, do Coisa, entramos então no Ayrton Lucas. Que nota você dá para o Ayrton Lucas?
A força dele é atacando, né? Mas ao perceber que o Ceará tinha jogador rápido do lado dele, ele resolveu dar uma segurada, né? Então acabou não fazendo nada, né? Não atacava, nem defendia. Tentou defender ali, né? Mas ele não é muito a dele, né? Ele é um ala. Quer dizer, por conta dessa descaracterização do trabalho do Paulo Sousa, quer dizer, quando ele quis um jogador com as características do Ayrton Lucas, ele pensava o Flamengo de um jeito. Aí teve que mudar tudo para estar lá se pendurando no emprego. E aí o Ayrton Lucas tem que ser lateral. E aí o Felipe Luiz se machuca e ele entra na lateral e não é ala. E ele também não mexe na maneira da equipe jogar para ele ser um ala. Aí ele vai ficar lá de lateral, pegar um ataque rápido pela direita e vai ficar lá preso, não vai marcar e nem vai apoiar. Acho que ele saiu muito por causa disso. Não sei nem se ele tinha amarelo. Acho que tinha, e era outro também que provavelmente ia ser expulso se continuasse jogando. Não vou dizer que não era para ter tirado, ou era para ter tirado, enfim. Não vou fazer julgamento porque o erro é no sistema, digamos assim. O erro é geral. Ele foi contratado por uma coisa, está jogando de outra e não vai render. É isso, nota 4.
Eu vou te acompanhar no 4. Também achei que ele está na posição... ele como lateral, ele é fraco na marcação e foi hoje muito tímido no apoio. Eu o vi uma vez avançar só, mais nada. E acabou substituído, talvez, por ter o cartão amarelo, não entendi. Mas vou dar nota 4 para ele te acompanhando também. Bom, depois... do Ayrton Lucas,
tá,
vamos para João Gomes.
Você está na escalação do Globo Esporte?
Tô.
Vê se tem uma amarelinha aí do lado do Ayrton Lucas.
Tem. Ele levou amarelo.
Ah, viu?
Levou amarelo.
Então esse é o que está amarelado.
Pode ser. Entrou no lugar dele o Mateuzinho, que eu acho que na esquerda não faz o menor sentido, mas quando foi para a direita até salvou um gol. Mas também, em compensação, no lance do gol, né, no lance da jogada anterior também, já andou meio perdido lá, mas melhor que o Isla, me parece que é. Vou dar nota 5 para o Mateuzinho.
Ele tomou um drible do Mendoza ali na linha de fundo, que foi humilhante, né? Vou dar 4,5 para ele. Ele é o melhor ali, mas também não se firma, né?
O problema é que é aquela velha história, né? Ele é o melhor, mas quando ele está em campo, a gente sempre sente saudade do outro, né? É aquela velha história. Todo lateral direito que joga do Flamengo, você vê com saudade do que não está jogando, porque nenhum deles até hoje conseguiu se firmar, né? E do Ayrton Lucas e do Mateuzinho, nós vamos para o William Arão. William Arão, quer falar você primeiro, que o William Arão, goleador da partida?
Foi o melhor em campo, né? Foi o melhor em campo, mesmo fazendo umas bobagens, com aquela distração dele, desconcentração. O gol, ele estava perto ali do lance, não marcou, não fechou a bola no primeiro gol e tal, mas fez dois gols, né? Em jogada de bola parada, né? Parece que... surgiu alguma coisa ensaiada ou então é combinada entre o próprio Arrascaeta e o William Arão, porque é um movimento que o Arão já faz há muito tempo, de entrar no primeiro pau para cabecear, né? Então, no meio dessa confusão toda, o cara que fez dois gols vai ser o melhor em campo e vai ganhar a melhor nota. Vou dar 8 pro Arão.
Eu também vou dar ele como melhor em campo, mas vou dar 7,5, porque o que ele fez de lambança também na defesa, às vezes, ali, errou uma bola na saída de bola horrorosa. E ele passou a ser o cara que faz a saída de três, né? Agora, com os dois laterais, quem chega para trás e faz a saída com os dois centrais é o Willian Arão. Eu vou dar 7,5 para ele, mas concordo com a sua análise de que ele foi o melhor em campo. Do Willian Arão nós vamos para o João Gomes. João Gomes, começo eu. João Gomes, de novo, com aquela luta impressionante dele, né? Se entrega, briga. Mas não achei o João Gomes numa jornada das melhores do João Gomes, não. Achei que ele se entregou muito, brigou muito, mas também pouco acrescentou no ataque. E na defesa, em alguns momentos, também acabou envolvido. Eu vou dar nota 6 para ele, vai.
A arbitragem foi bem condescendente com tipo ele ali. Ele fez sequência de faltas ali não sei nem se ele levou amarelo ou se ele demorou a levar o amarelo. Tem amarelinha aí do lado do nome do João Gomes?
Deixa eu ver. Do João Gomes, eu acho que ele tomou sim. Peraí, deixa eu ver aqui. Não tomou. Não tomou amarelo, não.
O árbitro foi ele muito bonzinho com ele e ele tava pendurado. Ele fez muitas faltas no jogo, muito. Sofreu também, muitas faltas, mas errou muito passe. Eu não gostei do João Gomes, não. Vou dar nota 5 pela luta, pelos desarmes e tal, pela capacidade de fazer o Flamengo jogar nos melhores momentos do time em campo. Mas, no geral, ele não foi bem, não.
Everton Ribeiro, que nota você dá para o Everton Ribeiro?
Não, o Everton Ribeiro é aquilo, fez a parte dele ali pelo lado direito, voltava, ajudava.
Deu uma travadinha no André aqui. Então vou eu antecipar a minha nota do... Voltou já, André? Não, ainda está um pouco travado. Everton Ribeiro, eu achei muito mal no jogo de hoje. Sim, concordo com o André, ele pelo menos ajudou na marcação ali, mas todas as decisões que ele tomou do meio campo para frente, para mim, foram equivocadas. Prendeu demais a bola, tentou arriscar chutes em horas que não era para chutar. Ele não é um grande chutador, eu fico impressionado como é que ele insiste em chutar de fora da área. O Everton Ribeiro tem o pezinho meio murcho, me lembro o Renato, pé murcho, do Guarani, do São Paulo, do Botafogo. Ele não é um grande chutador. E não conseguiu dar grande espaço, não conseguiu. Achei o Everton Ribeiro hoje bem fraquinho. Eu vou dar nota 4 para o Everton Ribeiro. André ainda não está de volta, então eu vou continuar dando as notas. Quando o André voltar, ele completa. Entrou o Andrés Pereira no lugar dele. Alguém viu o Andrés Pereira fazer alguma coisa no jogo? Eu não vi. Eu não vou nem dar nota no Andrés Pereira, vai ficar sem nota, porque ele não faz rigorosamente nada, ele não soma nada. No Andrés Pereira, aliás, vou dar nota assim para não dizer, o Andrés Pereira vai levar uma nota 3, porque ele conseguiu entrar e não ser nem visto em campo. Nota 3 para o Andrés Pereira. Arrascaeta, dos 4 avançados, para mim foi até o melhor, mas muito abaixo do que costuma ser o Arrascaeta, né? Mas o teu negócio, botou 2 bolas na cabeça do Willian Arão. Então, por causa dessas 2 bolas na cabeça do Willian Arão, eu vou dar nota 7 para ele. Mas o Arrasca também está devendo. Aquelas atuações espetaculares, aqueles passes, sabe, diabólicos, aqueles dribles, aqueles gols, está devendo, né? Mas meteu pelo menos 2 bolas na cabeça do Arão, então vou dar nota 7 para o Arrascaeta. Depois do Arrascaeta, aqui na escalação vem o Bruno Henrique, que é o outro que, gente, o que está acontecendo com o Bruno Henrique, né? Eu acho que é por causa da falta de sequência de jogos. Ele não consegue ter sequência de jogos, então ele não consegue também entrar em forma. O que a gente sente é que o Bruno Henrique está ainda devendo. Teve uma bola que foi esticada para ele pelo Gabigol, e que é aquela bola que antigamente, em 2019, ele entrava com ela inteira, entrava com bola e tudo. E ele ganhou do zagueiro na corrida, cortou o zagueiro para o meio, e em vez de chutar ou passar, porque o Gabigol vinha entrando correndo, ele aí ficou meio que sapateando na frente do zagueiro e acabou passando a bola para trás para o Everton Ribeiro, que chutou e acertou o Gabigol. Parecia lance dos Trapalhões. Então, o Bruno Henrique, para mim, está devendo bastante. Eu vou dar nota 5,5 para ele, tá? No lugar do Bruno Henrique entrou o Lázaro, que eu concordo com o André, não foi bem, não foi bem, o Lázaro não foi bem hoje, teve uma atuação bastante discreta, brigou muito, como sempre, tá? Mas muito discreto. Eu vou dar nota 4 para o Lázaro. Finalmente sobre o Gabriel. Que eu digo, cara, o que está acontecendo com o Gabriel? Que ele resolveu jogar fora da área. Qual é o sentido de você ter um jogador mortífero como o Gabriel e você deixar ele vir buscar a bola no meio campo? Ele não é um grande armador. Ele acerta até alguns passes bonitos, como enfiou aquela bola para o Bruno Henrique, que eu estava me referindo, quando eu estava julgando a atuação do Bruno Henrique. Mas ele tem que estar muito mais dentro da área do que fora. Várias vezes o Flamengo cruzou bolas altas na área, outra mania dessa coisa, e não tinha ninguém dentro da área. Então o Gabigol, para mim, amigo, não pode. O Gabigol tem que jogar mais à frente. E aí é o seguinte, né? Cabe ao treinador chegar e dizer, não, filho, eu quero você mais lá enfiado, porque senão não adianta nada. O Gabigol, para mim, hoje foi muito mal, eu vou dar nota 3 pro Gabigol. André, agora que você voltou, então dá as tuas notas para os seguintes jogadores que eu já dei, eu acabei dando todos. Everton Ribeiro, não sei se você chegou a dar nota, chegou?
Vou fazer um pacotão. Everton Ribeiro, 4, Bruno Henrique, 4.
André tá sem som. André, você tá sem som?
Ué. Ah, posso seguir? Ah, beleza. Everton Ribeiro, 4. Arrascaeta, 5. Bruno Henrique, 4. Gabigol, 4. Lázaro, 4. Andrés, 3. Esse é o meu pacotão. Não sei em que altura você tá, mas
não, já dou
pra
certo.
Galera toda.
Era o que eu ia te pedir, exatamente isso, porque eu tive que ir adiantando, eu dei as notas todas e esperava as suas. Vamos agora julgar juntos o Paulo Sousa. Esse eu ainda não julguei. Que nota você dá para o Paulo Sousa hoje?
Hoje eu acho que a responsabilidade maior não é dele, em cima de tudo que a gente falou aqui na live. O Flamengo ganharia o jogo se os jogadores não tivessem errado tanto atrás e na frente. O time teve seus problemas, teve a questão, tem o mérito do Ceará, que a gente aqui não está aqui para falar sobre isso, mas eu achei que o Ceará jogou bem, teve, as substituições do Dorival deram certo. Dorival é um bom treinador. Esse time do Ceará enjoado e jogando motivado vai dar trabalho, como deu para o Palmeiras, vai dar para outros times. Então hoje eu vou dar uma nota 6 para ele, porque sinceramente eu acho que a coisa não passou por ele. Se os jogadores executassem direitinho a sua função em campo, o Flamengo teria saído de Fortaleza com a vitória.
Vou discordar de você, porque eu acho que uma das coisas que aconteceu também no segundo tempo foi que o Dorival mexeu bem e o Paulo Sousa mexeu mal. Então eu boto sim na conta dele o resultado desse empate, eu vou dar nota 3 para ele. Então é isso, gente. Acabamos a live de hoje. Obrigado a todo mundo que estava aqui com a gente. Senta o like aí, galera. Olha aí. Bota o like aí, galera. Like, like, like. Senta o like.
Voltamos terça-feira.
Exatamente. Nosso próximo encontro é terça-feira, depois do Flamengo e Universidade Católica, de volta ao Maracanã. Estou muito curioso para ver o que vai ser essa volta do Flamengo ao Maracanã. Porque a torcida vai chegar lá, ó, boladona, com toda a razão. E aí, se o Flamengo não fizer um grande jogo, a coisa pode se complicar uma vez mais. Landi, você vai ter que ouvir muita coisa ainda. É isso aí, gente. Obrigado, André, muito obrigado. Boa noite, até a próxima, até terça-feira. Flamengo e Universidade Católica no Maracanã. Tchau, gente. Tchau.